Campos 98.3, o programa de música clássica feito para pessoas de bom gosto como você, ouvinte da Rádio Comunitária Pinheira. Todos os domingos, às 21 horas. Produção e apresentação, Avelino Ferreira.
Horas
98.3 Pinheira FM.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
FM.
Bom dia!
11 horas em ponto. Bom dia, ouvintes da Baixada do Maciambu. Estamos começando mais um sábado especial aqui na 98.3 FM, Rádio Comunitária Pinheira. Eu sou Dagoberto Bordim e vou ficar com vocês até o meio-dia. Hoje estamos aqui no nosso estúdio com o Ricardo que é escoteiro, que é chefe, que é um dos diretores também do grupo escoteiro de Pedra Branca, escoteiro Pedra Branca, né? Aqui na nossa, um bairro aqui da Palhoça. Então, bom dia, Ricardo, tudo bom?
Bom dia, tudo bem, Dagoberto? Bom dia, nossos ouvintes.
Ricardo já esteve aqui na rádio em outra situação e hoje veio para falar um pouco para nós, ouvintes aqui, e também para mim, o que é ser escoteiro, como que se organiza esse grupo em Palhoça e falar um pouco também de como que as pessoas podem fazer contato com o grupo Pedra Branca. Bom, primeiro, a primeira pergunta, a gente conversou um pouco antes de começar aqui a entrevista ao vivo, a gente começou da tua história com os escoteiros. Tu foste lobinho, né? Então, o que é o lobinho e como é que foi essa história lá em Santa Rosa, que é a tua cidade natal?
Isso. Quando criança, então, né, a gente sempre enxerga aqueles adultos, aquelas crianças com aquela roupa, com aquela vestimenta, e isso chama atenção, né? E quando criança eu ingressei no movimento como lobinho, lá na década de 80, né? Foi um curto período, praticamente um ano, mas marcou bastante, né? E sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, um dia eu vou voltar. E aconteceu, né? Morando agora aqui em Santa Catarina, praticamente há 8 anos, aí eu conheci o grupo escoteiro Pedra Branca, fui lá, me formei e comecei a atuar no grupo, né? Foi muito interessante.
O grupo escoteiro Pedra Branca, ele existe aqui na Palhoça. O Ricardo estava falando para nós aqui que existem muitos grupos de escoteiros no Brasil, né? Então, o que é, a gente falava um pouco antes também, o que é o escoteiro? Qual é o conceito que a gente pode dizer do escoteiro? Você falou que quando vem, as pessoas veem um escoteiro, elas já sabem que é gente do bem, né? Gente que está aí para ajudar.
Geralmente quando alguém enxerga um escoteiro na rua com a sua vestimenta, né? Ele vai ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ele vai vender o famoso biscoito no sinal. Mas não, envolve muito mais além disso, né? É uma prática, né? Nós temos a organização a nível mundial, que a gente chama de Bureau Internacional, né? Uhum. Um movimento surgiu em 1907 na Inglaterra, uhum, né? Por Robert Baden-Powell, que a gente chama BP, né? Todo mundo conhece como BP, letras B de bola e P de Paulo, né? Uhum. E nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Nossa missão é educar os jovens para que exerçam um papel ativo na sociedade, né? Essa é a nossa missão, é educar os jovens, né? E dentro do movimento nós temos os ramos. Quais são os ramos? Ramo lobinho, ramo escoteiro, ramo sênior e ramo pioneiro.
Certo.
O que difere esses ramos são as faixas de idade, né? O que é o ramo lobinho? Por que é lobinho? Que é o lobinho, né? Que é a jungle, né? Aquela história do famoso filme, né? São crianças pequenas que vão com a fantasia, com aquela ideia, que viajam. Ah, vamos lá, vamos viajar, vamos na floresta, né?
Adoram acampar.
Adoram acampar, querem aventura, né? Então, são crianças no movimento a partir de 7 anos, né? De 7 até 11 anos elas são no ramo lobinho. Chegou na idade de 11 anos, né, dos 11 até os 14, os 15, ela já é ramo escoteiro, já é um pré-adolescente, né? Passando essa fase, chegando nos 15, a gente chama de sênior, sênior para os meninos, guia para as meninas, né? Que é dos 15 até os 18, que é a fase lá da adolescência, entrando na fase adulta, né? Uhum. E os adultos, então, que seria 18 anos, que é o jovem recém-adulto, digamos, uhum, a gente chama de pioneiro.
Pioneiro, né? Certo.
E após os pioneiros, chegando aos 21, é um futuro chefe.
Aham, um futuro chefe, um futuro diretor do grupo de escoteiros, né? Eu tô vendo aqui as fotos do grupo da Pedra Branca aqui na Praia da Guarda, né? Vocês vieram fazer, um tempo atrás, uma travessia. Vejo que as crianças levam cada uma a sua caneca, né? E uma característica da roupa do escoteiro é esse lenço que você também está usando agora, né? É um lenço, ele não sei se tem alguma inscrição dentro dele, assim, quando ele está aberto, né? Mas ele tem também essas distinções ali. Isso, certo? Tem a logomarca do grupo, né? Isso. E essas duas distinções que você explicou para mim antes, né? Conforme tem uma graduação entre os chefes também, né?
Isso. O lenço, todo escoteiro usa um lenço, né? As cores do lenço são escolhidas pelo grupo. Uhum. Cada grupo tem as suas cores, de acordo com a sua analogia. Uhum. O nosso lenço aqui tem as cores azul, branco e verde, né? Que simbolizam o símbolo da Pedra Branca lá, né?
Certo.
Que seria as matas, o céu, né? E a água, né?
Uhum.
Nós temos o símbolo brasão, né? No caso aqui, que seria a logo da Pedra Branca, né? Uhum. Com a pedra, o sol e a, né?
Certo.
E cada grupo tem a sua.
Uhum.
A respeito dos adereços, digamos assim, no lenço, é dentro dos adultos. Os adultos, eles entrando no movimento. Todo pai novo, digamos, eu vou entrar no movimento, meu filho gostou, eu quero participar. Ok, é bem-vindo, né? Todo pai, todo adulto é bem-vindo no movimento. E a gente tem uma capacitação, que é a nível nacional e regional.
Certo.
E são três níveis de cursos, curso preliminar, curso básico e curso avançado.
Uhum.
De acordo com o seu avanço nesse curso, você participa do curso, aí você tem um estágio pós-curso. Após esse estágio, você tem um APF, que a gente chama, que é assessor pessoal de formação. Então, após esse APF dar o ok, o aval, você está ok, você concluiu com louvor o seu curso, você é bem-vindo, aí você ganha a sua condecoração. Terminando o curso básico, você ganha o anel de guiva, né? E terminando o curso avançado, você ganha a insígnia de madeira.
Certo. Né? Então, você se reconhece também por essa distinção, que é esses sinais, né? Esses símbolos de status, vamos dizer assim, né?
Isso, distinção. Os adultos, quando vão em encontros, congressos ou acampamentos, né? Eles se reconhecem pelos lenços e pelos adereços, pelo arganel, né? Ou pela cota de madeira.
Certo. E eu tô vendo um selo ali na tua roupa também, que é internacional, né, Ricardo?
Isso. Esse a gente chama do Birô Internacional.
Birô Internacional.
Isso. Que é no mundo inteiro, em qualquer país que você for, se você estiver usando traje ou até mesmo uma mochila, às vezes isso aqui você pode comprar e colar na mochila, coisa assim.
Uh-huh.
Você se reconhece como sendo do movimento escoteiro.
Certo.
É como você encontrar alguém de um bairro de antigamente e encontrar 50 anos depois, você encontrar aquela pessoa. Você vai se reconhecer por
isso. Vai se reconhecer pelo símbolo. É interessante porque é uma tribo, né? Uma
isso.
Tribo internacional, uma tribo nacional, uma tribo local aqui também, né? Santa Catarina tem muitos grupos de escoteiro. Parece que o mais antigo do estado é em Lages, né?
Isso. Se não me falha a memória, o grupo mais antigo que foi fundado aqui em Santa Catarina é em Lages. Lages.
Certo. É. E eu te perguntava também, quando você se apresenta como escoteiro, como chefe, como líder, como diretor do grupo de escoteiros, que reação a comunidade, de maneira geral, tem quando percebe que está diante, está conhecendo um escoteiro?
É reação boa.
Uhum.
Pô, lá vai um chefe escoteiro, lá vai um jovem escoteiro, lá vai uma pessoa, entre aspas, praticando bem,
certo.
Tendo um bom aprendizado, né? Sempre aquela visão... a pessoa quase perfeita.
Sim. Buscam isso, né?
Isso.
Buscam isso e buscam também iniciar a criança, iniciar o adolescente numa vida ética, numa vida moral, numa vida construtiva de ajuda aos outros e com a missão também de deixar um mundo melhor do que nós encontramos, né, Ricardo? Então, acho que interessante esse comprometimento também do grupo de escoteiros sempre com a natureza, com os animais, com as plantas e com o respeito aos semelhantes, né? Porque ali no grupo de escoteiros eles aprendem a conhecer o que é diferente, né? O que não é da família deles, né? O que é o amiguinho que é diferente, que pensa diferente, né? Então você falava dos mandamentos ali do grupo, né? Queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte também.
São as nós chamamos de 10 leis escoteiras, né? As 10 leis, elas englobam praticamente tudo, né? Eu vou ler rapidamente aqui. A primeira lei, o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais do que a própria vida. A segunda lei, o escoteiro é leal. A terceira lei, o escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação. A quarta lei, o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais escoteiros. A quinta lei, o escoteiro é cortês. Sexta lei, o escoteiro é bom para os animais e as plantas. A sétima lei, o escoteiro é obediente e disciplinado. A oitava lei, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. A nona, o escoteiro é econômico e respeita o bem alheio. E a décima, o escoteiro é limpo de corpo e alma. O que significa tudo isso? O escoteiro procura, o escotismo procura fazer com que o jovem valorize tudo, valorize, seja uma boa pessoa, procure praticar boas ações, procure ajudar os outros, respeitar o meio ambiente, conservar o meio ambiente, né? Nós temos uma frase que a gente sempre fala, quando nós vamos acampar em algum local e a gente procura sempre deixar o local melhor do que o encontramos. Se nós fomos num acampamento, cavamos algum buraco, cortamos algum bambu, alguma coisa assim, a gente procura deixar aquilo melhor do que estava, não deixar rastros.
Certo. Isso mesmo, acho que é louvável isso mesmo, né, que você falou. E quando você fala, né, em ser cortês, né, o que significa para você pessoalmente ser cordial, ser cortês?
Independente da pessoa ou da situação onde nós estamos, nós devemos sempre procurar fazer o bem, né? Tipo, não podemos julgar as pessoas por aparências, vestimentas ou status na sociedade, mas sim praticar o bem. Cortês é auxiliar aquela pessoa em toda e qualquer situação.
Certo. Você estava me dizendo também que o cumprimento dos escoteiros, ele é peculiar. Então, ele faz um cumprimento específico, né? Ele junta três dedos, né? Ele é como se fosse fazer uma continência, vamos dizer assim, né?
Isso surgiu lá no nosso fundador, que é o Baden-Powell, né? Porque ele foi um militar do exército britânico lá na década de 1900, né? No século XIX. E ele, como exército britânico, eles faziam muitas incursões na África. Então, ele muito, muito do ritual africano, das tribos antigas africanas, ele trouxe para o movimento.
Certo.
E o nosso cumprimento é com a mão esquerda.
Uhum.
É com a mão esquerda.
A mão esquerda. Tá.
A mão esquerda.
Certo.
Essa, no caso, você está fazendo é a saudação.
É a saudação.
Esse é o sempre alerta. A gente faz
cima, né?
Isso, tá. A saudação, põe os três, junta o dedo polegar com o minguinho.
Que é o grande cuidando do pequeno, é isso?
Exatamente, o maior protege o menor.
O maior protege o menor.
Isso, né? Essa é a nossa saudação.
Saudação.
E o nosso cumprimento é com a mão esquerda. Sempre, se você encontrar alguém com o símbolo do birô e for cumprimentar essa pessoa, você já estende a mão esquerda.
Tá, certo.
Estende a mão esquerda e você abre o último dedo embaixo, né?
Aí
entrelaça esse dedinho.
Certo,
isso veio da tribo africana, né? Que o Baden-Powell trouxe.
Acabou assimilando, né?
E difundiu no mundo inteiro.
Olha, que interessante. Quantos símbolos, né? Como é uma linguagem rica, né? Essa dos escoteiros. Tem vários sinais ali que você troca sem... Uma pessoa que não é iniciada não percebe, né?
Exato.
Ricardo, que uma pessoa que olha esse teu símbolo ali em azul e branco não sabe o que significa. Agora eu já sei. É o símbolo dos escoteiros, que é um símbolo internacional do Birô dos Escoteiros, né? O que leva uma criança a se interessar, então, para integrar o grupo de escoteiros? É essa vontade de aventura, mas é também de integração, eu acho, com as outras, né?
Sim. Nós temos um grande número de jovens na faixa do ramo lupinho, que são as crianças ali dos 7, 8 anos. Elas ingressam, de uma forma geral, assim, pela fantasia, por ver aqueles adultos, né? Por querer acampar. E no movimento também, aproveitando, todo chefe ele é um exemplo para o jovem. Então, toda criança, a gente procura que o tenha aquele adulto como um espelho. A pessoa, eu quero me tornar um dia que nem aquela pessoa. Antigamente, tinha os ídolos, né? Os nossos heróis, antigamente, né? Então, no movimento, a gente procura com que o chefe seja a pessoa mais exemplar possível. Justamente para que a criança procure, dentro daquele movimento, crescer, se aperfeiçoar e futuramente tornar um chefe, né?
Certo. E um chefe preparado, né?
Exato.
Be prepared, né? Esteja preparado. Então,
isso.
O fundador do movimento, o Baden-Powell, Ele criou esse grupo, acho que foi em 1907, né? No começo dos 1900, né? E aí eles têm, então, essa sempre alerta, né? Esse slogan, vamos dizer, do grupo, né? Esteja preparado, esteja alerta para ajudar, né? Para resolver, para contribuir, né? Uhum. Então, bem interessante esse tema, esse lema dos escoteiros também e essa história que você está contando para a gente. Você falou que o integrante, mesmo que seja lobinho, adolescente, líder, enfim, mesmo os diretores depois no futuro, eles têm uma carteirinha, né?
Isso.
Uma carteirinha de escoteiro, vamos dizer assim, né?
É. Todo o movimento escoteiro a nível nacional, ele é bem organizado. Existe a nível nacional, digamos, a diretoria nacional, existe a diretoria regional e existem os grupos locais. Então, é uma sequência de organização.
Uhum.
Todo jovem ou qualquer adulto que entra num grupo, ele tem que se associar àquele grupo. Ele vai lá e faz a sua inscrição e ele se associa. Aí ele faz como se fosse uma matrícula, onde os dados do jovem são enviados à direção nacional. Essa direção nacional, então, faz o registro dele e emite uma carteirinha. Esta carteirinha, ela tem o nome dele, a função e o registro, tem o número de registro geral. Essa carteirinha, ela é como se fosse uma carteira de identidade a nível nacional, em qualquer organização que você entrar e você se apresentar, né? E ela também lhe dá um seguro, né? Que é a nível nacional, né? Que qualquer situação, qualquer infortúnio, você está coberto por um seguro, né? Então,
sim,
todo jovem tem essa situação.
Sempre tem risco, né, Ricardo? Por mais que a gente preveja situações de risco, sempre pode acontecer alguma coisa, né? Uma criança se sente mal, né? Dá um passo em falso, acaba se machucando. Então, felizmente, parece que na tua carreira não aconteceu nenhum imprevisto desses, né? Mas pode acontecer, né? Então, por isso é importante ter seguro também, né? E com relação à tua dedicação, Ricardo, ao grupo de escoteiros, né? Porque tu trabalhas em várias atividades, é um trabalho voluntário, né? Então, como que tu consegue dedicar, assim? Porque as pessoas ficam pensando, ah, mas eu não posso, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho paciência. Mas é um aprendizado também, né?
É aquela história, todo adulto novo, quando ingressa no movimento, o pai novo, a gente fala, não, é só sábado, só 3 horinhas no sábado, das 14 às 17. E essa é a nossa ilusão. Mas quando a gente ingressa no movimento e começa a participar, você acaba se enganjando, você acaba gostando e você acaba fazendo aquilo por amor, né? Nenhum adulto no movimento recebe nada em termos de salário, qualquer remuneração. Não, todos são voluntários, né?
Certo.
Nós temos um acordo de trabalho voluntário e isso acaba enganjando. Todas atividades do grupo são sempre aos sábados, né? Todos os sábados das 14 às 17 nós temos atividades.
Uhum.
E toda atividade ela é preparada uma semana antes. Nós temos a diretoria técnica, né? Então nós temos o chefe do ramo lobo, o chefe do ramo escoteiro, sênior, pioneiro. Ele elabora a sua atividade. Ah, próximo sábado eu vou fazer tal atividade com os jovens. Uma instrução de nós, uma instrução com bambus, uma instrução de barracas. E tudo isso é passado para o nosso diretor técnico. Ele avalia aquela instrução, não está ok, tá tudo certo, né? E então ele dá o aval e aquilo acontece, né? Aquela instrução acontece na prática justamente para que o jovem tenha um aprendizado. Todo sábado ele tem um aprendizado, todo sábado que ele vai na sede ele tem um aprendizado, ele não vai lá simplesmente para passar o tempo, ele vai lá para aprender algo em seu benefício.
Certo. Estava vendo aqui agora um site aqui que fala dos escoteiros, também da Wikipédia, falando do aperto de mão, né? Então, ele dizendo justamente isso que você já nos explicou, né? O significado é que um escoteiro confia no outro.
Isso.
Né? Então, ele dizendo aqui da vida do Baden-Powell, né? Que certa vez, ao estender a mão direita para o chefe da tribo africana, ele se surpreendeu quando o chefe lhe estendeu a mão esquerda.
Isto.
Aí depois o chefe deu a seguinte explicação. Aqui os grandes guerreiros se cumprimentam com a mão esquerda, largando para isto o escudo. Assim deixam claro a sua coragem e a confiança que depositam um no outro, mesmo que seja o adversário.
Exato.
Entre nós, os guerreiros são homens de honra e os homens honrados são sempre leais, que é um dos mandamentos ali dos escoteiros, né? No caso, Ricardo, assim, da tua vida como diretor do grupo Escoteiro Pedra Branca, você lembra de algum fato memorável, alguma situação, alguma viagem específica que ficou na tua lembrança, assim? Os teus filhos, tens filhos?
Não.
Não tem?
Não.
Como é que foi essa tua, assim, história até agora? Quantos anos já faz que tu é vinculado ao grupo de escoteiros aqui da Palhoça? Contasse um pouco da tua trajetória dentro do grupo até agora.
Então, aqui no Grupo Escoteiro Pedra Branca, eu ingressei, acho, cerca de 8 anos, quando eu corri a primeira Olimpíada Escoteira, que foi com vários grupos de toda a nossa região aqui, nosso Distrito Litoral Sul.
Uhum.
Né? E eu ingressei nessa atividade. Minha primeira... Esse fato acho que seria engraçado. Eu fiquei sabendo do movimento através de um desfile. Teve um desfile na Palhoça, em setembro, o grupo desfila todo 7 de setembro na Palhoça, eu vi os escoteiros e eu falei pra minha esposa, ah, olha lá, eu vou lá. Uhum. E aí eu entrei em contato com o grupo, via telefone, e aí o chefe, quem me recebeu foi o chefe Eduardo, que é nosso diretor-presidente.
Uhum.
E ele, não, vem aqui, vamos conversar. E aí fui lá conversando, daí me explicou que existia... a geladeira, né? A geladeira, todo adulto que entra, ele fica num stand-by ali para ser avaliado, né? Qual que é teu interesse aqui? O que você quer aqui, né? E eu fiquei na geladeira. E depois teve essa Olimpíada e a minha função, então, era cuidar da limpeza de todo... Eu fui na Unisul e eu cuidava da limpeza, né? Então, praticamente, tinha 2, 3 blocos lá com vários jovens, acho que tinha cerca de 300, 400 jovens.
Uau.
E eu trabalhei assim de dia e noite lá, foi bem massificante, né? Mas assim, eu digo que foi um aprendizado importante, porque todo chefe, eu acho que ele tem que, né, que eu vou dizer assim, colocar a mão na massa, não é pegar a parte boa, digamos, ir no passeio, ir no acampamento, né? O escotismo, ele envolve doação, ele envolve você querer ajudar o próximo, né? Independente de qualquer atividade ou função, né?
Certo.
Então, nós tivemos acampamentos também. Acampamento sempre é marcante, tanto para o jovem como para o adulto, né? Porque você faz uma programação anual. Pô, vai ter um acampamento final do ano lá em Rio Negrinho, como nós tivemos lá em Rio Negrinho, um acampamento grande. Então, você se programa, questão de angariar fundos, custear despesas, ver barracas, ver materiais, você faz uma programação imensa, com uma expectativa imensa, para dar prazer aos jovens, para os jovens que se sintam bem lá nesses 4, 5 dias de acampamento, que são 4, 5 dias onde você dorme em barraca, você almoça sentado no chão com seu prato no colo, você faz sua comida com lenha. É totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, né?
E a relação dos pais com o grupo de escoteiros também, né, Ricardo? Acho que tem que ter muita confiança mesmo de largar o teu filho, né, para outra pessoa cuidar, né?
Isso é muito, muito importante. A gente sempre fala para os pais, venham ao grupo, conheçam o grupo, conheçam os chefes, né, interajam conosco, né, para que justamente haja essa confiança, né? Porque às vezes tem pais que ficam... Infelizmente, nós temos alguns pais que chegam na sede, abrem a porta, o filho desce do carro e vai embora. E aí chega o final do dia, vai lá, abre a porta, o filho entra no carro e vai embora. Então, não tem muito contato. Esses pais acabam não nos conhecendo. Mas os pais que estão conosco, que interagem, que participam, que auxiliam, esses conhecem, esses sabem o real símbolo do escotismo e estão prontos para ajudar a todos.
Certo. Ricardo, como é que a pessoa faz para entrar em contato, assim, quem tem uma criança, quem tem um adolescente, né? Como é que faz para entrar em contato com o grupo? Tem algum critério para entrada? Como é que faz? Se tem algum telefone? Se a pessoa tem que ir lá inicialmente já conversar direto com vocês? Então, eu queria que você dissesse qual é o caminho para a pessoa entrar em contato com o grupo Escoteiro Pedra Branca.
Isso. O nosso grupo, então, rapidamente, ele tem 15 anos, né? Ele foi fundado em 1º de agosto de 2001. Isso, ele está na cidade de Pedra Branca, no bairro Universitário, ali na cidade. Na verdade, é na área industrial. Você entrando naquele pórtico logo à direita ali, na rua Albatroz. Rua Albatroz, sem número, né?
Uhum.
Nós temos telefone para contato, que seria o 3344-1914. E nós temos Facebook, Instagram, pode procurar Escoteiros Pedra Branca, né?
Sim.
E também nós temos um site que está sendo lançado agora, que é justamente escoteirospedrabranca.com.br.
Então tem todas as mídias aí, você isso. procura, né, escoteiro Pedra Branca, e você, grupo escoteiro Pedra Branca, e vai encontrar o 3344-1914, é um telefone fixo que também você pode ligar e perguntar, pedir informações. Esse telefone atende em qualquer horário?
Então, bem lembrado, nossas atividades, elas vão de março a novembro.
Certo.
Tá, então agora, este ano, nós já encerramos nossas atividades, tá? Pode entrar através esse Facebook ou Instagram ou site, ele tem lá um canal de comunicação, ouvidoria, tem os contatos. Então, em março, nós retornamos nossas atividades. Tá? Elas retornam no segundo final de semana de março, dia 9. Tá? Todo jovem é bem-vindo. A partir de 7 anos, 6 anos, dá para dar uma conversadinha, de acordo com o pai auxilia ali, mas a partir de 7 anos, todo jovem é bem-vindo. Não existe distinção nenhuma. Né, questões físicas, emocionais, religiosas, não há distinção nenhuma. Tá? Todos são bem-vindos. Pais, voluntários, adultos também são bem-vindos. Né? Estamos a portas abertas a receber todos de coração.
Certo. O Daniel perguntando aqui, como é que faz para empresas ajudarem, se vocês têm parcerias, se, enfim, como que se dá esse financiamento das ações do grupo?
Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Porque os adultos são voluntários, os pais são voluntários, né? Nós aqui na Pedra Branca, nós temos um apoio da cidade Pedra Branca ali que nos cede o local. Uhum. Né? Então, a sede física, digamos assim, nós temos uma sessão lá. Uhum. Mas nós realmente fizemos atividades, festas juninas para angariar fundos, né? Seria através do site, né? Ou o telefone, né?
Ou o telefone mesmo,
isso,
né?
Isso, né?
Agora, esse ano já foram encerradas as atividades, mas a partir de março do ano que vem, então, né?
Isso, tem um celular também, posso passar para contato?
Pode sim.
É o 99-11-83-199.
Certo, então o telefone é 99-11-83-19, é isso?
Isso.
É isso, né?
Não, já está com 9, né?
Ah, já está com 9, então...
9, vamos lá, o 9 adicionado, 9-91-18-3199.
Pronto, fica mais fácil. Então tá mais fácil assim, isso mesmo, desculpa. Então, quem quiser entrar em contato também pode ligar aqui na rádio, que a gente tem os telefones aqui, pode informar, né? E aí o fixo é o 3344-1914, que é facinho de decorar, né?
Eu recebi agora como nós chamamos na gíria antiga, um fax. Recebi um fax de última hora aqui. Que nós já temos um WhatsApp do grupo.
Ah, que beleza, beleza.
Então, esse número que eu passei anteriormente pode passar um risquinho. E o número, então, do WhatsApp seria 9-91-34-30-36. Até um abraço para o nosso amigo Fred aqui, o Frederico, que está nos passando fax aqui.
Um abraço aí, Fred. Então é 99134-3036, é o WhatsApp do grupo, né?
Isso,
do grupo
mesmo. Exatamente.
Então daí você vai entrar em contato direto com o grupo. Esse ano, como informou o Ricardo, já foram encerradas as atividades, né?
Com os jovens, sim. Com os adultos, chefes, se por acaso tiver algum adulto voluntário, nós ainda temos curso de capacitação com os adultos, que nós vamos fazer um mini acampamento com nossos adultos presentes hoje.
Esse ano ainda, então.
Isso, caso exista algum adulto voluntário que realmente queira ingressar para 2019, pode entrar em contato conosco que nós já podemos conversar.
Beleza.
E também os próprios pais que têm interesse, meu filho tá ansioso, tal, né? Quer ingressar, como é que eu faço, o que, que eu preciso, já posso comprar roupa ou não, né? Pode entrar em contato com o WhatsApp ali ou através dos canais da mídia, que nós damos toda a informação, estamos abertos ao diálogo.
Não, e é uma vivência que a gente recomenda, né, Ricardo? Pela socialização também. A gente vê as nossas crianças cada vez mais, cada uma com o seu celular, cada vez mais individualistas, competitivas. E no grupo de escoteiros a gente aprende a ser solidário, aprende a respeitar o outro, a conhecer as diferenças e a conviver, a ser tolerante também com as diferenças, né? E certamente uma escola, né, para as nossas crianças, do ponto de vista da edificação ética, né?
É um aprendizado para a vida, né? Eu até lembrei, agora me deu um relance, lembrei de algumas pessoas importantes que já foram escoteiras, né? Nós temos o astronauta, se não me falha a memória, me fugiu o nome agora.
O astronauta que
tem, foi... Nós temos um astronauta que foi o primeiro astronauta a pisar na Lua.
Certo.
Né? Não sei se foi Neil Armstrong.
Neil Armstrong.
Se não me falha a memória, desculpa... A falta do... ele foi escoteiro. Nós temos aqui em Rio Brasil, nosso antigo ex-vice-presidente, né? Também foi escoteiro.
Uhum.
Me fugiu também o nome, desculpa, falta
meu. Nós temos mais homens ou mulheres nos grupos de escoteiro, de maneira geral?
Olha, eu diria que é quase parelho.
Quase parelho.
E um fato interessante que você comentando agora, nós temos patrulhas mistas, tanto de jovens, meninas e meninos, e as meninas se destacam muito bem. Até
né?
Melhores que os meninos, às vezes, em atividades.
Sim, acho que menina normalmente é mais disciplinada, né? Que é uma das regras ali também, é a questão da disciplina, né? Quando você é disciplinado, você produz mais, você produz com mais garantia, né? Com mais segurança também. A disciplina é fundamental, né? Então, toda essa informação, parabéns ao grupo de escoteiros de Palhoça, então grupo Pedra Branca, um abraço a todos os diretores e a todos os lobinhos, a todo o pessoal adolescente também, todo mundo que participa desse grupo. Você encontra aí, a gente compartilhou também nas redes sociais esta manhã os contatos com o Ricardo. Quero te agradecer por ter vindo aqui na rádio também, colocar a rádio comunitária à disposição do grupo de escoteiros para eventos, outras oportunidades que vocês puderem vir aqui, que você possa trazer também outros diretores em alguma situação. E queria que você, então, fizesse a sua consideração final, mensagem final para o nosso ouvinte da Rádio Pinheira.
Certo. Só corrigindo então a minha fala antes, eu recebi aqui um novo fax. Neil Armstrong, né, foi o astronauta, e o vice-presidente José Alencar.
Certo.
Além de outros, quem assiste a série de aventuras no canal Discovery, tem lá a prova de tudo, né?
Uhum.
Tá nem fugiu o nome, mas ele é representante no movimento do Biro Internacional.
Certo.
Eu agradeço, Dagoberto, a sua abertura aqui ao espaço, né? Nós somos voluntários, agradecemos o espaço, que também é uma rádio comunitária, sabemos o quão difícil é a nossa vida, né? Mas estamos abertos, nossas praias aqui, Pinheira, Guarda-Embaú, Sonho, né? São o nosso quintal, nós gostamos muito de fazer atividades aqui, procuramos fazer mais atividades e vamos elaborar mais para 2019. Vamos procurar até divulgar com você aqui com atividade. Nós temos a nossa tradicional festa junina no bairro Pedra Branca, tá? Que geralmente isso acontece próxima à data de 24 de junho. Você está convidado já e toda a sua equipe a participar conosco da festa. E estamos abertos a todos, tá? Qualquer pessoa, qualquer jovem que queira participar conosco é sempre bem-vindo. Nosso coração está aberto.
Beleza, obrigado mais uma vez. A gente vai para os nossos apoiadores culturais e na sequência nós voltamos agora com a Luíse, ela que é astróloga e vai dar um curso aqui na Praia da Pinheira.
11 horas e 30 minutos.